Perfetto, benvenuta ad un'altra lezione di grammatica in pratica. Guarda che siamo già all'unità 10. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de gramática em prática. Olha que a gente já está na unidade 10. Dá para acreditar que a gente já passou por tanta coisa juntas, unidade 10. Então, na unidade 10, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o passado e vamos rever alguns detalhes do presente, ok? Estamos já quase terminando a primeira onda, né? E a segunda onda vai vir cheia de novidades, muitas coisas legais para você aprender. É importante, além de tudo, lembrar que o grande objetivo da aula de gramática é descomplicar a nossa vida, ver na prática os exemplos de possibilidades de situações na Itália, no cotidiano e no contexto de viagem também, ok? Então, na aula de hoje, como eu já comentei, a gente vai continuar vendo o passado e alguma revisão do presente. Além de introduzir algumas coisinhas novas, que eu não vou dar spoiler, a gente vai ver juntas agora no decorrer da nossa aula. Mas antes de começarmos, ó, pensou que eu ia esquecer? Não. Vou te lançar um desafio. Vamos imaginar que você quer dizer que você ama alguém em italiano, ou que nós queremos bem alguém. Você saberia dizer em italiano nós a amamos? Se você não sabe, comece a pensar aí como é que você poderia dizer isso, que durante a aula eu vou te mostrar e a gente vai ver essas coisas e outras tantas muito legais no decorrer da nossa aula. Então vamos lá. Allora, il nostro primo esempio è: io sono stanco, le ho detto di arrangiarsi, ok? Então, io sono stanco, eu estou cansado, le ho detto di arrangiarsi. Então, eu falei para ela se virar. Vamos ver isso parte por partes. Primeira coisa, io sono stanco. Ali, essa terminaçãozinha homem indica que é um homem que está falando, né? Então, eu estou cansado. Aqui era, se fosse mulher, ficaria stanca. Exatamente. Então, io sono stanca, eu estou cansada. Io sono stanco, eu estou cansado, ok? A segunda parte da frase, já temos ali um passado logo de cara, né? Le ho detto. Vamos pensar primeiro nesse ho detto, ok? Esse ho, a gente já sabe que é o presente do verbo avere conjugado na primeira pessoa, não é? Io, ho. E aí temos o detto, que vem do verbo dire, ok? Dire. E aí o passado do verbo dire fica detto. Portanto, temos ali avere, io, mais o dire no particípio passado, que aí ficou detto, que ele é um verbo diferentão, não vai seguir a grande terminação dele, que é o ire, né? Os verbos que terminam em ire normalmente tem um ito e ali tem um eto, e ele é diferente, a gente só aceita, ok? Então, ho detto é dizer no passado. Então, eu disse. Quando a gente fala em português, a gente fala eu disse, a gente já imagina que vai ter aí um interlocutor, não é? Vai ter alguém escutando o que é que você disse, e essa pessoa é para quem você direcionou o que você está falando, tá? Então, alguém vai falar alguma coisa para um outro alguém, ok? Até aí tudo bem. Em italiano é a mesma coisa, então é o mesmo raciocínio. Vamos pensar ali, ó. Le. Esse le que está vindo antes do ho detto está justamente fazendo essa função de expressar para quem eu estou falando, ok? Então, sempre que você vê esse le, ok? Você vai entender que é a lei, ok? Então, é a ela. Que em italiano, essa forma verbal não pede um para ela, mas sim um a ela, ok? Aí que tá o grande pulo do gato. É identificar esses verbos que pedem essa posição de a alguém. E aí a gente vai entender que partícula é essa que tá vindo antes desse verbo, como temos ali o le. Que vão ter outras também para expressar outras pessoas. E a gente vai ver isso com calma no decorrer da nossa aula e no decorrer do nosso curso. Então, fica tranquilo, tranquila, tá? Aqui, por enquanto, entenda que le quer dizer a ela. Então, literalmente, a tradução seria: a ela eu disse, ok? Em italiano, a gente faz essa inversão na hora de escrever e de falar também. Em português, a gente traduz como falei para ela, ok? E aí, quando a gente usa o verbo dire, que ali está sendo usado no detto, né, no passado, o verbo dire, ele normalmente vai pedir esse di depois dele, ok? Então, dire mais um di. Então, le ho detto di arrangiarsi, ok? Então, tem esse di aí presente. O arrangiarsi, opa, arrangiarsi è un'espressione, arrangiarsi. Arrangiarsi, sta vendo che si sia lì, sta indicando che è un verbo flessivo, non è? Então, se arrangiarsi é o se virar, não, se vira aí, faz o que você quiser, dá um jeito aí, que é justamente esse verbo arrangiarsi, é o que ele está querendo expressar, ok? O nosso se virar. Por isso, quando alguém falar alguma coisa, ah, arrangia-te, é para você se virar do jeito que você conseguir, ok? Então, arrangiarsi é quase uma expressão para dizer se virar, ok? Então, só para frisar bem, esse le, que significa a lei, está diretamente ligado com aquilo que o verbo dire pede, ou seja, alguém dizer alguma coisa para alguém. Em italiano, não é para alguém, mas é a alguém. Por isso, nós temos dire qualcosa a qualcuno. Literalmente, dizer alguma coisa a alguém, ok? Pensa sempre nesse raciocínio, que é assim que esses verbos vão se comportar na hora da gente escolher essas partículazinhas que vêm antes ali do verbo, ok? Então vamos continuar. La nostra seconda frase è: tu che hai molta energia, puoi dargli una mano. Então você que tem bastante energia pode ajudá-lo, ok? Pode dar uma mão para ele. Esse dar-lhe una mano vem da expressão dare una mano, assim como a gente também fala em português, não é? Dar uma mão para alguém. Beleza, agora vamos olhar desde o começo e vamos analisar essa frase. A primeira parte é tu que hai molta energia. Então você que tem bastante energia. Olha ali o hai, já conhece muito bem, não é? Que é o avere sendo conjugado em tu. Então você que tem muita energia. Aí, como não tem nenhum outro verbo junto depois do I, não é passado, não é? Então, ele está fazendo a função dele de presente. Então, você que tem. Ali depois, nós temos o puoi, não é? Puoi, que vem do verbo potere, ok? Que indica possibilidade. Então, você pode ajudá-lo, você pode dar uma mão para ele, ok? Então, puoi vem do verbo potere no presente, ok? Ali depois, nós temos dar-lhe una mano. Dar-lhe una mano, que é literalmente dar uma mão para ele. Mas vamos analisar somente agora o dar-lhe, ok? Que eu acho que você deve estar se perguntando, o que será que esse dar-lhe? Nunca vi uma forma assim. Então, esse dar-lhe nada mais é do que o dare mais esse lhe, ok? Que ele tem uma função muito semelhante àquele le que a gente viu no exemplo anterior, le ho detto, ok? Aquele le é da mesma família que esse li aqui. E a gente já vai ver isso. Esse li significa a lui, ok? Seria a ele. Mais uma vez, não é para ele em italiano, mas é a ele, ok? A ele. Então, esse a ele tá ali ajudando o verbo dar a fazer sentido. Porque pensa comigo, em português, o verbo dar, como que ele funciona? Alguém dá alguma coisa para um outro alguém, não é? A mesma coisa acontece com o verbo dizer, né? Alguém diz alguma coisa para alguém. Então, no verbo dare, é a mesma coisa do verbo dar em português. Então, olha só, dare qualcosa a qualcuno, ok? Dar alguma coisa a alguém. Sempre atenção muito a este a alguém, porque tem muitos verbos que vão pedir obrigatoriamente essa posição de a alguém, ok? Então, o verbo dar em português, ele sempre vai estar ou explícito ou implícito esse para alguém. Porque você não pode dar uma coisa assim, jogar, nossa, dei alguma coisa pro vento. Não, ainda assim tem o vento, né, que recebe essa coisa. Então, sempre está embutido que tem alguém que recebe essa coisa, né, que você deu. Então, o verbo dare no italiano vai ser dessa mesma forma e muitos verbos vão pedir essa posição de a alguém, ok? Em italiano. E aí, quando pedir essa posição de a alguém, a gente pode usar essas palavrinhas para não precisar repetir esse alguém, não é? Ali a gente tem esse li para dizer que foi para ele que eu ajudei, ok? Tá, Chiara, mas esse li ficou grudado ali no, nesse dar. O e foi embora e virou dar-lhe. Por quê? Então, quando o verbo está na sua ação nua e crua, ou seja, no infinitivo, que é correr, brincar, nadar, jogar, ali nós tínhamos o dare, não é? Então, olha só, nós tínhamos o dare que se juntou com o li. Não pode ficar dar ele, não é? Então, por uma questão fonética da língua, esse e foi embora. Então, sempre que o verbo estiver na sua posição nua e crua, né, na sua forma nua e crua, nesse infinitivo, essa palavrinha pode grudar no final do verbo e virar uma palavra só, para dizer que você deu alguma coisa para ele, ok? Então, esse dar-lhe já te indica que alguém deu alguma coisa para ele, a ele, ok? Então, dar-lhe, dare a lui. Ou você também poderia colocar esse li no começo da frase. Então, tem essas duas possibilidades de usar. Então, poderia ser li puoi dare una mano. Li puoi dare una mano. Oppure puoi dargli una mano. Ok? São essas duas possibilidades. Mas calma, fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ver bastante esse tipo de situação acontecendo e naturalmente você vai absorver e conseguir usar isso, tá bom? Então faz de conta que você vê um senhorzinho atravessando a rua, super carregado, cheio de sacola, voltando do mercado. Você tem vontade de ajudar, mas você tá tão cansado ou cansado. Você dá um cutucão no seu amigo que tá do lado e fala: ô, dá uma mão lá pra ele, você que tá com mais energia que eu. Então, tu que hai molta energia, puoi dargli una mano, ok? Então você pode ajudar ele, você que tá com mais energia. Vediamo il nostro prossimo esempio. Pietro ha scelto, o Pietro escolheu. Una bellissima cartolina, então um lindíssimo cartão postal da regalarti, então para presentear você, ok? Então vamos analisar a frase por partes. Pietro ha scelto, essa é a forma de passado, não é? Temos ali o a do verbo avere, não é? O auxiliar do verbo scegliere, então ali o a sendo conjugado em terceira pessoa, porque é o Pietro que escolheu, não é? Depois nós temos o scelto, scelto, que vem do verbo scegliere, ok? Então temos o avere mais o scegliere, que é o verbo que indica escolher, não é? Então scegliere, scegliere. Repara que o participio passado do scegliere virou scelto, scelto, ok? Então a gente nota que esse passado é irregular, não é? Ele é diferente. Não vai seguir ali a regrinha da terminação dos verbos em ere, ok? Seria scegliuto. Não é scegliuto, é scelto, ok? E ali depois nós temos o que é que foi que ele escolheu, não é? Que é una bellissima cartolina. Então cartolina é cartão postal. Ok, então depois de cartão postal nós temos da regalarti. Isso é importante, porque esse da tá fazendo a função do nosso para, ok? Então, em muitos casos, o nosso para vai ser traduzido realmente como per, não é? Per. Então, nesse caso, não vai ser per, mas vai ser da, ok? Então, da regalarti. Agora, olha para esse regalarti. Ele tá funcionando igualzinho o verbo que a gente viu anteriormente, o dar-lhe, ok? O dar-lhe. O li estava no final do verbo, né? E aqui aconteceu a mesma coisa. Nós temos esse ti que grudou no final do verbo. Por que que aconteceu isso? Porque o regalare também está no infinitivo, na sua ação nua e crua, que é dar de presente, não é? Dar um presente, que é regalare, ok? Então esse ti que está ali, ele se grudou no final para justamente expor que alguém deu um presente. Então ali o que nós temos? Justamente desmembrando, né, para você enxergar bem, o regalare mais o ti. Regalare e ti virou regalarti, uma só palavra. Esse ti, ele significa a você, ok? A te, a você. Então, esse a você é identificado por esse ti, ok? Porque o verbo regalare se comporta e funciona igualzinho ao verbo dare. Então, regalare funciona exatamente assim. Regalare qualcosa a qualcuno. Então, realmente dar de presente alguma coisa a alguém, ok? Este a alguém, nesse caso, foi a você, ok? Então, imagina que o Pietro trouxe um cartão postal maravilhoso da Itália para sua amiga. E dessa amiga tá mostrando para você esse cartão e você acha maravilhoso, você acha super lindo e você fala: "Nossa, Pietro ha scelto una bellissima cartolina da regalarti". Então o Pietro escolheu um cartão postal lindíssimo para presentear você. Andiamo avanti allora e il nostro prossimo esempio sarà: Noi leggiamo un libro alla settimana. Ci piacciono soprattutto i manga, ok? Então nós lemos um livro por semana, nós gostamos sobretudo dos mangás, ok? Então, noi leggiamo un libro. Então, leggiamo recapitulando, não é? Para você refrescar bem sua memória, leggiamo vem do verbo leggere. Leggere, ok? Então, que é ler. Então, nós lemos, noi leggiamo. Aí temos um verbo no presente. Que cosa leggiamo? O que, que a gente lê? Um livro alla settimana. Então, um livro por semana, ok? Então, aí, para dar essa ideia de alguma coisa que você faz por semana, a gente não usa uma palavra por em italiano. A gente usa a, ok? Então, alla settimana. Ok? Então, para dizer que você lê um livro por semana ou alguma coisa por semana que você faz, a gente não usa o per, não é? Que seria natural a gente pensar nisso. Mas não é o per, mas é o a. Então, um livro alla settimana. Ok? E agora, o que mais essa frase traz de informação? Temos ali o ti piacciono. Ti piacciono. Esse ti piacciono vem de qual verbo? Vem do verbo piacere. Ok? Piacere. Lembra do verbo piacere, que pode ser também prazer em conhecer, não é? Piacere di conoscerti. Ou pode ser também você gostar de alguma coisa. Então, eu gosto de mangá, nesse caso. Então, mi piacciono e mangá. E lembra sempre que o piacere vai concordar com aquilo que é gostado, não é? A mesma estrutura do verbo agradar. Algo agrada a mim, ok? Então, piacere é a mesma coisa. Nesse caso, o que é que está sendo gostado aí? São os mangás, não é? Como está no plural e mangá, nós temos o piacciono, ok? Piacciono, que é a forma do piacere no plural, para indicar quando você gosta de algo no plural. Se fosse no singular, seria ti piace, ok? Ti piace, beleza? Ali, esse ti, o que, que esse ti está fazendo? Esse ti, na verdade, está funcionando como a noi, ok? Porque alguma coisa agrada a alguém, não é? Nesse caso, a nós. Então, olha só. O piacere è qualcosa, piace a qualcuno, ok? Alguma coisa è gostada a alguém, ok? Então, alguma coisa agrada a alguém. Nesse caso, são os mangás, então, i mangá piacciono a noi, ok? Esse a noi, você tranquilamente poderia dizer isso, ó. I mangá piacciono. Opa, piacciono a noi. Ou você pode suprimir esse a noi e dizer ti piacciono i mangá, ok? Então, são essas duas formas aí de se falar a mesma coisa. Então, esse ti sempre a noi, porque o piacere vai pedir essa posição de a qualcuno, ok? Vediamo il prossimo esempio. Voi siete stati in vacanza a New York e ci avete portato solo dei portachiavi. Então, vocês foram a Nova York de férias e só nos trouxeram chaveiros. Olha aí uma lamentação, né? Então, imagina que alguém foi para Nova York, voltou e trouxe chaveiro para todo mundo. E aí você se lamenta, você reclama, dizendo: poxa, vocês foram para Nova York e só trouxeram chaveiros para a gente? Eita! Então, voi siete stati in vacanza a New York e ci avete portato solo dei portachiavi, ok? Então, agora vamos analisar essa frase de uma maneira mais específica. Então, vamos olhar. Voi siete stati. O que está acontecendo nesse siete stati? É um passato próximo, não é? Então, ali nós temos o siete mais o stati, que é justamente o verbo essere, não é? Então, o siete é o verbo essere, mais o stati, que é o particípio passado do próprio verbo essere. Então, é um essere mais essere, ok? Siete stati. Beleza, até aí tudo bem. Vocês estiveram de férias em Nova York, não é? Vocês foram para Nova York e vocês só trouxeram chaveiros. E ci avete portato. Então, esse portato vem de qual verbo? Vem do verbo portare, ok? Portare. Então, tiramos o ar e colocamos o ato portato. Avete portato. Agora, esse ti ali, o que está acontecendo? Esse ti, consegue lembrar que eu acabei de falar? O ti significa a noi, ok? A noi. Então, esse ti ali, antes do auxiliar, está indicando para quem que alguém trouxe alguma coisa. Nesse caso, a noi, a nós, ok? Ti avete portato. Porque o verbo com o qual ele está se relacionando é o portare, não é? Ti avete portato. O portare, como é que ele se comporta? Então, é portare qualcosa, e agora, a qualcuno. Então, portare qualcosa a qualcuno. Então, trazer alguma coisa a alguém, ok? Neste caso, a alguém, e nós. Então, por isso temos o ti ali para indicar isso. Allora, vediamo il nostro ultimo esempio delle frasi affermative, ok? Loro vanno matte per la cucina italiana. Qualsiasi piatto fa venire loro l'acquolina in bocca. Então, elas são loucas pela cozinha italiana. Qualquer prato dá a elas água na boca, ok? Então, loro vanno matte. Loro vanno matte já me indica que esse loro é um elas. Por quê? Porque nós temos esse e ali, não é? Mate, ok? Esse mate me indica um plural feminino, ok? Vanno mate. Esse vanno é do verbo andare, ok? Então, andare. E esse mate vem da palavra matto, ok? Andare matto per qualcosa in italiano quer dizer quando você é louco por alguma coisa. Então, a expressão é andare matto per, ok? Nesse caso, é loro vanno matte per la cucina italiana. Então, elas são loucas pela cozinha italiana, assim como eu. Então, loro vanno matte. Aí já temos a indicação que são elas, ok? Então, vamos para frente na frase. Qualsiasi piatto fa venire loro l'acquolina in bocca. Esse fa venire loro é uma expressão. Fare, venire. Tem muitas expressões verbais usadas com o verbo fare. Essa é uma dessa, que o fare é mais um outro verbo também no infinitivo. Por isso, nós temos fare, venire. Tá, Chiara, mas ali tá fa e não fare, venire. Então, ali nessa frase tá o fa porque eu tô conjugando essa expressão de acordo com o prato, não é? Então, é uma terceira pessoa. Então, é o prato que faz vir a água na boca. Então, por isso tem il piatto fa venire, ok? Mas a expressão é fare venire. Então, ali nós temos fa venire loro. Esse a loro literalmente significa a eles ou a elas. Ali nesse caso, a gente sabe que são elas, não é? Por isso, esse loro só pode ser a elas, ok? Ali eu coloquei a eles para você saber que também pode ser a eles, ok? Então, fa venire loro. Em italiano, a gente sempre coloca esse loro depois do verbo, normalmente, para expressar quando é a eles, ok? Porque se fare venire, funciona assim, ó. Fare venire qualcosa a qualcuno. Também tem a mesma estrutura dos outros verbos que a gente está vendo nesses exemplos. É sempre alguma coisa a alguém. Então, por isso que nós temos ali o loro para indicar que é a eles, ok? A elas, nesse caso. Então, fare venire qualcosa, nesse caso, que fez acontecer ali? Foi a água na boca, não é? Então, literalmente, a tradução de far venire é fazer vir, não é? Que em português a gente não fala assim, fazer vir, né? Então, a gente fala que dá água na boca. Por isso, nós traduzimos como dá água na boca. Mas é literalmente fazer vir a água na boca, ok? Em quem? A elas, ok? Então, quando esse loro aparecer após o verbo, normalmente ele vai estar indicando esse a elas ou a eles. Vai depender do verbo que tiver junto, porque se esse verbo tiver essa posição de a qualcuno, aí você vai saber que é a elas ou a eles. Ah, Kiara, mas como é que eu vou saber se tem esse a qualcuno ou se não tem? Então, tem uma regra mágica. Basta a gente continuar estudando e crescendo no italiano, porque é assim, não tem como saber com antecedência, apenas conhecendo o verbo. Então, esse é um aprendizado para toda a nossa vida, ok? Andiamo avanti. Allora, cominciamo il nostro blocco delle frasi negative. Então, se i miei ti chiedono, digli che io non sono uscita sabato sera. Então, se meus pais perguntarem, fala para eles que eu não saí sábado à noite. Então, aí você está pedindo para tua melhor amiga ou para o teu melhor amigo te encobrir aí que você saiu escondido sábado à noite dos teus pais, hein? Então, se i miei ti chiedono, digli che io non sono uscita sabato sera. Então, aí, lembrando que i miei, ok? I miei é sinônimo de meus pais, ok? Então, a gente não precisa dizer i miei genitori, os meus genitores, não é? Que seria essa forma mais completa. Mas em italiano a gente só usa i miei, ok? Então, se os meus pais te perguntarem, ti chiedono, ok? Essa parte a gente traduziu se meus pais perguntarem, mas a gente sabe que tá ali embutido perguntar para alguém, né? Nesse caso, como provavelmente você vai estar falando aí com a tua amiga ou com teu amigo diretamente, sabe-se que é se eles perguntarem para você, não é? Então, se meus pais perguntarem, nesse caso para você, só que no italiano a gente tem o ti chiedono, ok? Esse ti chiedono deixa claro que é se os pais perguntarem para você, ok? Porque ali nós temos o ti mais o quiero no conjugado, que é o verbo chiedere, ok? Chiedere, que é o verbo pedir ou perguntar. E depois nós temos esse ti, ok? Esse ti, como a gente já comentou, é a você, não é? Então, perguntar para você, nesse caso em italiano, a você. Porque o verbo chiedere é chiedere qualcosa a qualcuno, ok? Esse a qualcuno é a você. Por isso nós temos o ti, ok? Então, ali na sequência nós temos esse digli, ok? Que é praticamente uma ordem. Diga para eles, fala para eles, ok? Então, uma ordem. Então, digli, digli. Esse digli, desmembrando, é o dire mais o li, ok? Aqui era, mas você falou que o li significava a lui. E ali tem de novo o li. O que que acontece? Então, o li sozinho pode significar a lui e pode significar também a eles, ok? Aqui era, mas você acabou de falar que loro funcionava para dizer a eles. Então, nós temos essas duas formas para dizer a eles ou a elas, ok? Tanto pode ser o li como pode ser o loro. Aqui eu não posso usar o loro porque eu estou dando uma ordem. Então, eu não posso dizer di loro. Não fica legal, não tem como. Então, tem que ser o li nesse caso. Então, di li, ok? Di li. Ah, Kiara, mas como que eu vou saber agora quando usar o li, quando usar o loro, quando um significa lui, quando um significa loro? Então, isso vai depender do verbo e dos nossos conhecimentos, porque, mais uma vez, não tem como saber com antecedência o que é que cada palavrinha vai significar. Vai dizer os nossos conhecimentos. Então, fica tranquilo, tranquila. Não se assusta, porque com o tempo a gente vai absorver bem essas informações e vai se transformar em algo natural, ok? No começo eu também estranhei, mas hoje eu já vejo com maior naturalidade, ok? Então, dili, dire mais o li, e esse li realmente significando a eles, ok? A eles quem? Aos meus pais, ok? Então, se os meus pais te perguntarem, ti chiedono, dili, diga a eles, dili, o quê? Que eu não saí sábado à noite. Que aí eu não sou uscita sábado sera. Allora, il nostro prossimo esempio è: tu non ti sei comportato bene con lui, gli hai spezzato il cuore. Então, você não se comportou bem com ele, quebrou o coração dele. Então, imagina que você discute feio com teu irmão, e aí você tá contando isso, tá desabafando com alguém, e essa pessoa fala: nossa, você não agiu certo. Você deixou ele de coração partido, não é? Então agora vamos analisar essa frase parte por parte e ver o que é que a gente consegue sugar de informação. Então olha só, tu non ti sei comportato bene. Non ti sei comportato. Non ti sei comportato vem de qual verbo? Do verbo comportar-se, que é um verbo reflexivo, não é? Que agora você já conhece mais um pouquinho. Então esse ti sei comportato já me indica que é um homem, não é? Por causa desse comportar. Tô, ok? Então, lembrando que com verbos reflexivos a gente sempre vai usar o verbo essere na hora de fazer esse passado, ok? E em qualquer outro tempo também, a gente sempre vai usar o verbo essere com verbos reflexivos. Então, ti sei comportato. E agora vamos olhar para a próxima parte da frase que é gli hai spezzato il cuore. Esse hai spezzato é a forma do passado, não é? Então, hai spezzato. Então, esse hai spezzato vem do verbo avere, não é? O hai. E temos o spezzato, que vem do verbo spezzare, que é quebrar, não é? Spezzare. Então você quebrou o coração dele, né? Deixou ele de coração partido. Por isso, ha spezzato. Só que ali nós temos o li antes, não é? Temos esse li. O que é mesmo que o li poderia significar? Pode ser tanto a loro, não é? A eles, a elas. Ou a ele, a lui. Nesse caso, é qual dos dois? Loro ou lui? Nesse caso aqui é a lui, porque nós temos ali, ó, você não se comportou bem com ele, você deixou ele de coração partido, não é? Então, esse li só pode ser a lui, porque o verbo spezzare é spezzare qualcosa, e nesse caso específico de quebrar o coração é a qualcuno, ok? Então, você quebrou, o que que você quebrou? O coração. A quem? A ele. Por isso, gli hai spezzato il cuore, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio. Gianluca non ha fatto le visite prima del viaggio. Ha mentito e il medico gli ha creduto. Então, olha só, Gianluca não fez as consultas médicas, né, antes da viagem Ele mentiu e o médico acreditou nele, ok? Então vamos analisar por parte. Gianluca non ha fatto. Ali nós já conseguimos reconhecer essa forma de passado, não é? Que é justamente o auxiliar avere, conjugado ali no a, não é? E temos o fatto, que vem do verbo fare, não é? Já conseguimos reconhecer isso. Então temos o verbo fazer no passado, non ha fatto. Aí, o que ele não fez? Le visite. Então, le visite, em italiano, é sempre as nossas consultas médicas, ok? Então, ó, una visita, eu tenho uma consulta médica, ok? Então, ali são as consultas médicas, porque le visite, antes da viagem, prima del viaggio. Ha mentito. Olha só. Ha mentito. E Gianluca, hein? Mentindo sobre as consultas médicas. Ha mentito, então temos o avere mais o verbo mentire, ok? Mentire que virou mentito. Ha mentito. Então ele mentiu e o médico, o que aconteceu? Gli ha creduto, ok? Esse creduto vem do verbo credere, que é acreditar, ok? Então tiramos o ere, colocamos o uto, ha creduto, ok? E ali nós temos esse gli antes, significando a lui, ok? Então, o médico acreditou nele. Em português, a gente fala nele, né? Em italiano, é a qualcuno, a, como sempre, não é? Então, o verbo credere funciona assim. Credere a qualcuno, ok? Aqui já não tem mais o qualcosa, não é? Como a gente estava vendo em outros verbos. Mas tem a posição a qualcuno. E isso já é suficiente para a gente usar essa partículazinha ali, o li, para indicar a lui, ok? Então, alguém, qualcuno, crede a qualcuno, ok? Então, alguém crê, acredita a alguém, e não em alguém, ok? Então, por isso temos o gli. Allora, il nostro prossimo esempio è noi le vogliamo bene. Ah, aí tá a resposta do desafio que eu te fiz lá no começo da aula. Então, nós a amamos, ok? Então, noi le vogliamo bene. Então, nós a amamos, ok? Então, vamos ver por partes. Noi, nós. Esse le, a gente já viu e ele significa a lei, ok? A lei. E ali nós temos o vogliamo bene. Esse vogliamo bene vem da expressão, não é? Volere bene. Volere bene é querer bem, ok? Então, volere bene é sempre a qualcuno, ok? Então, alguém gosta de alguém, alguém ama alguém, só que nesse caso em italiano é a alguém, ok? Então, volere bene a qualcuno, ok? Se tem essa posição de a qualcuno, para não precisar repetir noi vogliamo bene a Chiara, a Bruna, não só, a gente pode dizer o le, que a gente já sabe que é a ela, ok? Então, noi le vogliamo bene. E aqui eu te dou uma dica cultural, porque o volere bene é o nosso te amo também, só que o nosso te amo direcionado a amigos, ok? Muita gente no Brasil fala eu te amo para amigos, não fala? Então, em italiano, se você quer dizer isso, você não vai usar a expressão ti amo, ok? Não faça isso, porque o ti amo sempre vai ter algo a mais ali por trás, ok? Então, é um relacionamento amoroso. Então, se você ama o teu amigo, você vai dizer ti voglio bene. Ti voglio bene. Voglio bene quem? A te, a você. Por isso, ti voglio bene, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio. Voi non cenate mai con noi, trovate sempre delle scuse da raccontarci. A tradução é, vocês nunca jantam com a gente, sempre encontram desculpas para nos dar, ok? Então, voi non cenate mai con noi. Olha esse mai aí de novo. Non cenate mai con noi. Então, vocês nunca jantam, ok? Então, cenate mai, não é non mai cenate, não é? Non cenate mai, ok? Lembra sempre que o mai é nunca e não mais, tá? Então, trovate sempre delle scuse. Então, vocês encontram sempre desculpas. Trovate vem do verbo trovare, não é? Que é encontrar. Então, vocês sempre encontram desculpas. Esse delle scuse literalmente significa umas desculpas, ok? Em italiano, dificilmente você vai ver palavras sem alguma coisa antes, né? Nome de coisas ou substantivos sem alguma coisa definindo ou indefinindo essa coisa antes, ok? Mas calma que isso não é assunto para você se preocupar agora. Eu tô só te explicando por que que tá aparecendo ali, tá? Então, delle scuse seria realmente umas desculpas, mas em português a gente só fala desculpas, ok? E agora eu quero te chamar a atenção para mais um detalhe, que é o da, ok? Esse da ali, mais uma vez, não sendo traduzido como um per, não é? Porque ali em português nós temos sempre encontro desculpas para nos dar, não é? Seria naturalmente a nossa vontade colocar um per ali, né? Que significa para. Mas em italiano é o da. Nesse caso a gente usa o da, ok? Então, da raccontarti. Então, olha esse raccontarti. Raccontarti nada mais é do que o raccontare mais o ti, ok? Raccontare é dizer, né? Contar. Então, esse raccontare vai pedir raccontare qualcosa a qualcuno. E esse ti tá justamente dizendo quem é esse a qualcuno, que é a noi, ok? Então, raccontarti, dizer a nós, contar a nós. Beleza? Então, lembra ali, ó, raccontarti, que tá tudo junto, porque o raccontare tá no infinitivo. Então, isso pode acontecer, como aconteceu do dar-lhe. Lembra do outro exemplo? Dar-lhe, porque tinha dare mais o li. E aqui a mesma coisa, raccontare mais o ti, ok? Benissimo, allora, siamo arrivati al nostro ultimo esempio, vediamolo. Loro sono stati molto comprensivi. Mi dispiace averli causato tutti quei problemi, ok? Então, eles foram bastante compreensivos. Sinto ter causado a eles todos aqueles problemas. Vamos ver por partes. Loro sono stati, passato próximo, não é? Do verbo essere. Então, loro sono, stati, participio passato do verbo essere, sono stati. E ali esse i indicando o plural misto, né? Então, eles misto. E ali nós temos o mi dispiace, mi dispiace. Esse mi dispiace vem do verbo dispiacere, dispiacere, que é o contrário do verbo piacere, não é? Se alguma coisa me agrada, agora não agrada mais, dispiacere. Então, mi dispiace, esse mi tá funcionando como a mim, ok? Porque o verbo dispiacere é qualcosa dispiace a qualcuno, ok? Então, esse a qualcuno, nesse caso, é a mim, que essa coisa não agrada mais, ok? Então, mi dispiace. E agora, olha ali a expressão, aver-lhe causato, aver-lhe causato. Lembra que eu comentei que quando os verbos estão no infinitivo, aquela partezinha que vai indicar a qualcuno se gruda no final, como a gente viu ali em dar, raccontarti, que era raccontare mais o ti. Então, quando o auxiliar, na verdade, está no finitivo, essa partezinha também pode, ó, correr e grudar no final desse auxiliar. É o que está acontecendo aqui. Aver-lhe, que na verdade é o avere mais o lhe, ok? Então, o avere não está sendo conjugado. Ele está falando de uma coisa ter causado, né? Ter feito. Então, é sempre passado, mas aí o avere está no infinitivo. Por isso temos o aver-lhe causato, ok? Porque ficaria estranho dizer lhe avere causato ou avere causato lhe. Super esquisito. Por isso nós temos aver-lhe causato. E esse lhe, mais uma vez, indicando a eles, ok? Por isso ter causado a eles. Porque o verbo causare é causare qualcosa a qualcuno. Então, por isso temos esse a qualcuno sendo ali representado por esse li, que claramente me indica que é um a eles, ok? Benissimo, allora è arrivato il momento del nostro grande salto. Então, vamos reler as frases juntas. Io sono stanco, le ho detto di arrangiarsi. Então, estou cansado, falei para ela se virar. Tu che hai molta energia, puoi dargli una mano. Então, você que tem bastante energia, pode ajudá-lo. Pietro ha scelto una bellissima cartolina da regalarti. Então, Pietro escolheu um lindíssimo cartão postal para presentear-te, ok? Presentear você. Vamos para frente. Noi leggiamo un libro alla settimana. Ci piacciono soprattutto i manga. Então, nós lemos um livro por semana. Nós gostamos sobretudo dos mangás. Voi siete stati in vacanza a New York e ci avete portato solo dei portachiavi. Então, vocês foram para Nova York de férias e só nos trouxeram chaveiros. Loro vanno matte per la cucina italiana. Qualsiasi piatto fa venire a loro l'acquolina in bocca. Então, elas são loucas pela cozinha italiana. Qualquer prato dá a elas água na boca. Vediamo il prossimo. Se i miei ti chiedono, digli che io non sono uscita sabato sera. Então, se os meus pais perguntarem, fala para eles che eu não saí sábado à noite. Tu non ti sei comportato bene con lui. Gli hai spezzato il cuore. Então, você não se comportou bem com ele. Quebrou o coração dele. Gianluca non ha fatto le visite prima del viaggio. Ha mentito e il medico gli ha creduto. Então, Gianluca não fez as consultas antes da viagem. Ele mentiu e o médico acreditou nele. Noi le vogliamo bene. Então, nós a amamos. Voi non cenate mai con noi. Trovate sempre delle scuse da raccontarci. Então, vocês nunca jantam com a gente. Vocês sempre encontram desculpas para nos dar. Loro sono stati molto comprensivi. Mi dispiace avergli causato tutti quei problemi. Então, eles foram bastante compreensivos. Sinto ter causado a eles todos aqueles problemas. Muito bem, chegamos ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Te deixo aqui um grande abraço, um grande beijo e peço para você, por favor, fazer a tua prática no Memorization Hack. Foram bastante coisas novas que a gente viu hoje, não é? E precisa que a gente sempre se dedique bastante para conseguir absorver de uma forma proveitosa. Então, o Memorization Hack tá aí para isso, né? Para te ajudar nesse processo. Então, um bacione, te vediamo nella prossima lezione. Ciao!